Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo. Deixa eu descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e as Marvels. Então venha discutir porque representatividade importa na maior franquia cinematográfica dos heróis atuais. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e você está ouvindo o episódio extra da tribo! Você não esperava por isso, eu não esperava por isso. Eu tô gravando isso meio que na impulsividade, porque eu fui assistir um filme no cinema e eu falei, eu preciso gravar sobre isso. Eu estava de férias, só que as férias para uma pessoa TDAH com um hiperfoco no próprio podcast não funcionam muito bem. Eu misturo minhas férias com meu prazer e com as coisas que eu quero fazer. É o que acontece, gente. Oi, era prazer, TDAH, tudo bem? Você deve estar entendendo o que eu tô falando aí do outro lado, porque eu aposto que você já fez isso no meio das suas férias com algum hiperfoco que você não deveria estar mexendo e você resolveu que você ia mexer. Mas, recadinhos, a gente vai falar das Marvels, do filme que lançou da Marvel, óbvio. As Marvels da Marvel, enfim. É, recadinhos rápidos. Primeiro, não esqueçam, para ajudar a Tribo TDAH a continuar, a acontecer, vá lá em apoia.se/TriboTDAH. Você escolhe os temas dos episódios, você pode participar dos episódios. Aqui, esse episódio tem pessoas participando e são pessoas TDAH Hypers que apoiam a Tribo TDAH. Se você não puder apoiar com dinheiro, eu prefiro que você apoie com dinheiro, ajuda muito, porque senão esse projeto não continua, mas você também pode recomendar para os seus especialistas, tem um monte de gente que recebe a recomendação da Tribo TDAH pelos médicos, pelos psicólogos, pelos psiquiatras, enfim, e vai lá onde você ouve das 5 estrelinhas. Então, agora, vamos para o episódio. Gente, essa é a segunda parte do episódio, se você perdeu a primeira parte, a gente teve uma discussão sobre um monte de coisa do filme. Para, volta no episódio anterior, ouve o episódio anterior e tá tudo bem. Lembrando, como eu falei no primeiro episódio, vai ser um episódio com spoiler. A gente não conteve nem... A gente não conteve nada. Teve spoiler de tudo, teve spoiler de série, das séries que participaram desse filme. Teve spoiler do filme, enfim... Assiste o filme, se você não assistiu, volta na parte 1 do episódio e depois continua essa parte 2. Mas pra lembrar você, aqui comigo estão três pessoas maravilhosas. Eu vou começar pela ordem inversa dessa vez, porque eu comecei a dar a ordem alfabética na primeira. Tá o Vinícius Paes. Oi, Vini, direto da Argentina. Oi, Vini.
Olá, que tal? Como vão? Olá. Dessa vez eu fiquei confuso porque eu comecei, na verdade eu sempre termino.
E tá a Tabita Moreira também. Olá, Tabita, como você está?
Olá, sempre bom estar aqui de volta.
E também tá a Aline Mia. Olá de novo, Aline.
Oi, Tata. Oi, Tabita, Vinícius. Pessoal, oi.
Então vamos continuar a discussão que a gente parou no último episódio. Tem uma parte que eu gostei muito, que é uma coisa muito passageira, que eu anotei, que é uma referência que a Kamala faz, que ela fala, oh, Captain, my Captain, que é uma frase super usada em vários lugares, e ela é uma ela veio de um poema metafórico, que ele foi escrito pelo Walt Whitman em 1865. Era um poema que fala sobre, que ele usa a morte do presidente dos Estados Unidos, do Abraham Lincoln, para fazer uma referência tipo de navio afundando e coisa assim. E essa frase, ela ficou muito imortal na cultura pop, porque as pessoas sabem muito menos que é por causa do poema, mas porque por causa do Robin Williams. Porque ele fala essa frase no filme da Sociedade dos Poetas Mortos. E muita gente, quando vê um capitão ou qualquer coisa assim, usa essa referência tipo, oh, Captain, my Captain. E é muito dita essa frase, muito mais pelo Robin Williams e pelo filme que ele fez, do que as pessoas saberem a origem original do poema e tudo. Mas é muito, tipo, a Kamala pegar, de repente, uma referência absolutamente do nada, e que eu não acho nem que é pra idade dela saber nenhuma das referências, talvez na aula de literatura, alguma coisa desse jeito. Mas pra falar isso, tipo, olhando pra Capitã Marvel toda apaixonada. Do tipo, ah, é quando a mamãe que ela tá salvando o povo lá da destruição dos Creed. Tipo, olhar pela janelinha, olhar pra Capitã Marvel. Tipo, ai, Capitã, minha Capitã. Chega até com um suspirinho de ai, ai. Tipo, eu
Muito
achei muito.
fofo, né?
Dá muita vontade de abraçar a Kamala em vários momentos.
O mundo precisa de mais camadas.
Sim, pra mim, uma das melhores cenas do filme foi dos Flurkins, os gatinhos nascendo e comendo todo mundo com ao som de Barbra Streisand. E eu achei fantástico a Barbra Streisand cantando uma música meio melancólica. E aí as pessoas, deixa que o Flurkin te coma! E aí vão mirando gatinhos fofinhos e filhotes. É... Sei lá, para mim, assim, tudo me fala que a. Isso me volta no ciclo de não tem como a Capitã Marvel não ser bi ou lésbica, porque ela vai, na minha cabeça, agora na minha fanfic, ela vai levar todos os 500 gatos que nasceram para aquela fazenda e criar 500 gatos. Ela esperando a filha dela voltar. Na minha cabeça, é isso que vai acontecer.
Os gatinhos têm uma questão muito importante no final que ninguém falou. Tem que conter eles, senão a gente vai ter uma epidemia de gatinhos alienígenas na Terra.
Eu não tenho problemas com
Imagina
isso.
todos os gatinhos. Imagina todos os gatinhos que saíram da nave saem pela rua e aí eles se reproduzem. Um gatinho teve 1 milhão de gatinhos. 1 milhão de gatinhos vão ter mais 1 trilhão de gatinhos. Daqui a pouco a Terra vai ser. O ser humano vai ser extinto pelos
Eu não
gatinhos.
estou
Tá
encontrando
no
problema em
filme.
nada que você falou até agora. Castrem seus bichos. Porém, se forem Flurkins fofinhos, eu não estou vendo nenhum. Daqui a pouco vai ter mais um. Depois do Shield, Saber e Sword, vai ter algum outro do tipo. É uma divisão para fazer castração de gatinhos Flurkin.
É, não, vão ter que estudar como que funciona isso para fazer
Até
direitinho.
porque pareceu que foi um gato de geração espontânea vindo de um ovo.
É, não. Não, não é um gato. 200 mil gatos saindo de 200 mil ovos que saíram de um gato. É porque que isso é uma referência obscura, a maioria das pessoas não vão entender. Mas os Flurkins funcionam como a tecnologia dos senhores do tempo de Doctor Who. Eles são maiores por dentro. Eles são seres simplesmente impossíveis. A física deles é diferente.
Você tá falando tipo a TARDIS. É tipo, seria o Flurkin, seria meio
Exatamente.
que uma TARDIS, assim.
É, porque ele engole massa infinita e, pelo jeito, ele também consegue pôr para fora massa infinita.
E pelo menos ia resolver o problema de moradia, né?
Mas aí é só colocar um mato. Qualquer pessoa que tem um gato sabe que é só você dar o um mato pro gato e tá tudo resolvido. Porque aquele barulho de o seu gato estar prestes a vomitar, você sabe. Você ouve pela casa inteira e você sai correndo para saber onde está. Isso vai acontecer. É um barulho característico. É só você colocar o matinho que está tudo resolvido.
Exatamente. Onde ele tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Cadê? Não, que você já sai na cara. Cadê? Cadê?
Espero que não seja na minha cama, porque a minha gata
Cadê? Ai, meu Deus. É,
gosta
então.
de. Tem dois lugares favoritos: a minha cama e o tapete.
Ai, gente, tudo.
A pergunta é: os Flurkins precisam de fontes para tomar água ou eles tomam água do potinho? Porque meus gatos, se deixar a água parada, eles não tomam de jeito nenhum.
A minha pergunta ainda é outra. Como que aquilo foi que geração espontânea? Porque em nenhum momento a Goose encontrou um outro gato.
A gente não sabe por onde ela andou. A gente tem um recorte muito recortado da vida pregressa do Lucy.
Eu assistiria.
É, não, às vezes pode ser que a gestação dela, na verdade, dure muitos anos e a gente não
Espaço ela
sabia.
tem dentro dela, né? Para crescer os ovos lá e
E
aí
onde a
só.
capitania ela ia também.
Ou pode acontecer o que acontecia no Jurassic Park. que teve no primeiro Jurassic Park, eles começaram a se povoar porque tinha uma espécie de sapos que mudava, que conseguia se mudar para conseguir procriar a espécie. E fazer uma meio geração espontânea ali. Mistérios.
O Jurassic Park é um pouco diferente, na verdade, porque o que eles falam é que todos os dinossauros que eles criaram eram fêmeas. Porém, eles usaram genes, se eu não me engano, de rã.
Isso.
E a rã tem essa habilidade de mudar o sexo biológico conforme a necessidade. Então, não é que foi uma geração espontânea. Tinham dois dinossauros e um deles passou a ser um macho para
povoar a espécie. É.
Seria essa a ideia. O do Flurkin, não. Até onde a gente sabe, tinha um, mas não sei. Ela pode ter andado por um beco no planeta distante e conheceu outro.
Ou quando ela foi
Marvel
até...
Tava ocupada. Capitão Marvel quando a Marvel ocupada, até foi... viu, né?
É, quando a Marvel leva, como a Tabitha falou, a Marvel levava ela pra tudo quanto é lugar, e de repente foi lá no lugar dos Kree, onde, até onde eu lembro, da onde que a Goose surgiu foi dos Kree. Não foi? Não foi no primeiro acho momento?
Que
foi no primeiro...
Eu acho que eu lembre, é, no primeiro momento.
Sim, eu acho que ela surge da nave deles, ou algo assim.
Então é isso, de repente ela tinha um contatinho lá. E, sei lá. Eu só sei que abraçaram, de repente, a nave chega de gatinhos fofinhos e foi lindo. Foi muito fofo. Era tudo que eu não sabia que eu tava precisando naquele filme. Um musical e depois gatinhos fofinhos nascendo. E comendo pessoas. Gente.
Aí não, a hora que eles falam, não, eu tenho a solução, eu já sei qual é a solução. E bota os gatinhos pra comer todas as pessoas. Eu falei, meu Deus, eu não estava esperando isso.
Teve um momento que não tem a ver com isso, mas que eu lembrei. É, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas naquele momento que as três estão treinando na nave, que elas estão pulando corda, que elas estão mudando de lugar e jogando a bolinha pro alto. Primeiro que pular corda é uma coisa que eu acho que tá presente ou no imaginário ou efetivamente na infância de muitas pessoas socializadas como mulheres. E segundo que aquela cena me lembrou muito, e pode ser alguma coisa que eu associei e não seja real, pode ser só associação da minha cabeça, mas me lembrou uma cena do Diário de Princesa, quando elas estão meio presas no palácio e elas fazem uma festa com a rainha. E elas ficam meio que jogando, brincando com o travesseiro, pulando corda, fazendo karaokê com a Julie Andrews. É.
Tem uma vibe festa das garotas mesmo.
Não, acho que pode ser que o propósito tenha sido esse mesmo.
E que é um clássico. Diário de Princesa é completamente um clássico. E se alguém ainda não assistiu, precisa corrigir esse erro. E, tipo, é meio uma vibe meio até do filme da Barbie. De uma festa de garotas, uma festa de pessoas socializadas como garotas. Tipo, ai, uma festinha do pijama.
E depois tem o baile da Barbie, né?
É, exato! No caso, o baile da princesa Disney, Capitã Marvel. Princesa Carol Danvers.
Faltou só o Ken.
É, como diz o filme da Barbie, a gente não necessariamente precisa do Ken.
Também podemos pensar que o Ken foi a Valkyria. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa, que aparentemente tinha uma cena cortada que deixava mais explícito que a Valkyria e a Carol tinham uma relação mais do que amigas no passado, em algum momento da história delas, não sabemos quando.
Não sabia disso!
Olha, é...
Se eu não me engano, nessa cena, eu cheguei a ver a cena, se eu não me engano, ela fala um negócio assim, a Valkyria tá conversando com ela e ela fala, não, a gente trabalha muito melhor como amigas. E deixa a gente entender que elas tinham outra coisa antes. Não sabemos quando, não sabemos por que terminou, mas...
As minhas teorias sobre a Carol Danvers só se comprovam cada vez mais. Ainda mais porque o casamento dela com o príncipe do Mundo da Água, ela mesma diz, é um casamento de fachada. Sim. É só negócio.
Né?
Cada vez mais as teorias sobre Carol Danvers estão se comprovando. Porque a Valquíria ninguém tinha dúvidas, é isso. É só isso. Não tem como olhar pra ela e ter dúvidas, sei lá.
Eu acho que tem que trazer mais um tema aqui que a gente não falou muito, que é a última coisa que falta. O que vocês acharam da vilã do filme?
Olha, eu achei meio nhé, né? Assim, ela tinha toda uma história, tudo, mas eu não sei se foi a interpretação ou se foi como desenvolveu. Eu achei, assim, meio... Não sei, vocês...
Eu achei que foi aquela vilã que ela tinha um propósito. O propósito dela era concreto, era real. Mas ela ficou muito, muito esquisita, muito caricata.
Uhum. Ficou apagada.
Muito como que é o Jim Carrey fazendo charada.
Faz sentido.
Muito esquisitão.
Sim.
E aí não pegou. Pra mim foi isso.
Eu acho que existe uma crítica que vários dos vilões da Marvel são meio apagados e são meio sem propósito. Eu vejo um propósito dela como um propósito sério, mas talvez tenha demorado um pouco mais pra eles desenvolverem a vilã. Talvez... Porque foi muito rápido, talvez, como eles falaram, é muito do tipo, isso aconteceu, logo ela está com raiva e do tipo, prometia muito mais do que talvez a vilã entregou. Do tipo, ai, nossa, que super sim, vilã.
Sim.
E eu fiquei até com pena quando ela morre, porque eu acho que ela tinha mais pra dar.
Sim.
Eu acho que ficou meio desperdiçado. Eu consegui conectar com a história dela, empatizar e tudo, mas tem umas horas que fica muito forçado.
Uma coisa que eu achei legal é que a própria personagem da Darben, que é a vilã, ela teve o que no inglês eles têm um termo para isso, que é o gender bending, que é tipo essa alternância de gênero. Que nos quadrinhos era um homem, era um cara que era o general Darben, e para o filme eles colocaram como a general Darben, como uma mulher. E eu achei isso legal também. Que elas não estão lutando contra tipo um homem, é sempre, todos os filmes é sempre o cara, o vilão, ainda mais porque de novo vai ter um super vilão no universo Marvel que já foi apresentado na série do Loki, que ele inclusive já voltou no filme do Homem-Aranha, esse Quantum Mania, que ele vai ser o cara dos próximos, tipo, do cara a ser derrotado na próxima sequência. E eu achei legal que ser uma vilã mulher num filme que era... Porque o primeiro filme da Capitã, o vilão era um cara. Então seria um outro general Kree, um outro cara pra ela derrotar. Eu achei legal ter essa mudança.
Não, sim, assim, que nem a história dela, né? Tem esse background, todas essas coisas, né? E ela realmente... Se a general, né, eu achei que foi legal. Só que realmente, o desenvolvimento dela, né, ficou meio a desejar. E aí aquela coisa, não sei se é porque o filme foi mais curto, né, também 1h45, né, eu acho. Então, muita coisa acabou sendo atropelado e aí, tipo, engula essa. Aparece algumas coisas assim e aí, realmente, é que nem o Vinícius falou. Muito caricato, né? Tipo, faz aquela cara de super vilã. Nossa, faltou só aquela gargalhada fatal, alguma coisa. Né, ou alguma coisa, e aí, porque nesse sentido, é uma pena, realmente, talvez dava para ter desenvolvido, que a Tabitha falou, dava para ter desenvolvido bem melhor, uma personagem que já teria uma história, já teria todo o desenvolvimento, provavelmente a interpretação da atriz também seria melhor, mas do jeito que foi, realmente ficou para mim, assim, eu achei que, né, triste isso, né.
E uma coisa que eu esqueci de falar no começo, mas talvez seja relevante, é que esse é o 33º filme da Marvel. Nós já assistimos.
Nossa, a gente tava falando antes de começar, de tipo uns 15, tem 30.
É, não, tem 33 filmes da Marvel. Esse já é a quinta fase. Então, assim, não é à toa que as pessoas estão cansando. São 33 filmes e agora você não. Agora tá virando tipo Star Wars. Você não tem só que assistir os filmes. Por exemplo, para assistir esse filme, a gente precisa ter assistido o filme anterior da Capitã Marvel. Precisa ter assistido a série da Iman Vellani, a série da Miss Marvel, a série da Feiticeira Escarlate, a série do Invasões Secretas. Do que foi com o Nick Fury explicando todos os não é, lembro se era Cree, não era Cree, eu esqueci, mas a série do Nick Fury com todas as coisas que estão que as pessoas que foram largadas do primeiro filme da Capitã Marvel que ficaram perdidas no planeta Terra porque eles são refugiados e ainda a série do Loki com o multiverso explicando o multiverso e a série do Loki já está na segunda temporada, então além de 33 filmes para chegar até aqui, eu citei pelo menos umas cinco séries que precisava assistir para você ter o contexto. Então é muita coisa. Eu entendo que talvez assim criar mais um vilão, tipo com todos os vilões que já foram criados, talvez esteja se perdendo um pouco, até no contexto de a gente precisa ter conteúdo novo toda hora. E a gente precisa, talvez não fique o tempo para quem precisa fazer tanto as séries quanto os filmes desenvolverem os próprios roteiros, os próprios personagens, com o tempo que eles queriam desenvolver, porque virou fabriquinha de fazer conteúdo da Marvel.
Agora a gente espera que dê uma melhorada nas próximas produções, porque deram uma desacelerada, cancelaram algumas coisas, adiaram outras. E aí existe uma expectativa de que, fazendo as coisas um pouco mais com calma, a qualidade melhore em todos os sentidos. O que para mim é um pouco estranho, eles terem essa dificuldade grande para colocar vilões bem desenvolvidos, é que, bem, a gente não está falando de um conteúdo que não tem absolutamente nenhum material básico, tem que ser construído do zero. A gente está falando de algo que tem quase 100 anos de texto escrito.
Ah, sim, verdade.
Então, coisa para adaptar existe. Aí fica a quem está fazendo essa adaptação.
As escolhas,
Faz ela
né?
bem ou faz ela mal? Sim.
E pensar que mídias diferentes exigem coisas diferentes. Então, uma história que funciona no quadrinho, que você tem, por exemplo, 3 meses para desenvolver um arco. Você não vai ter exatamente o mesmo tempo para desenvolver o mesmo personagem em 1 hora e meia de filme. E até como a Aline mesma falou,
Exatamente.
esse filme foi curto até em relação a outros filmes da própria Marvel. Já teve filme de 3 horas. Esse
Foi
teve.
o menor filme do MCU.
Foi 1 hora e 40,
Em
assim, alguma
segundo.
coisa assim.
Sim, é o menor filme do MCU. Depois dele vem O Incrível Hulk, de 2008.
Esse filme não
São
dá
os
para
dois filmes
considerar.
mais curtos do MCU. Ah, eu gosto desse filme, não fala assim.
É, enfim.
Vinícius, estou começando a duvidar dos seus gostos, assim, viu?
Ah, não, é porque eu
Falou,
sou uma
quando eu
pessoa muito
critiquei
fácil.
quanto mãe, a você falou, eu gostei. Aí agora fala assim, gostei do Hulk. Aí eu.
É porque eu sou uma pessoa que se contenta com muito pouco.
Ok. Ah, faz sentido, se foi. Gente, vocês querem comentar as cenas pós-crédito? O que vocês acharam das cenas pós-crédito?
A primeira cena pós-crédito não é uma cena pós-crédito, porque ela tá logo no final do filme, antes dos
Ah, mas ela
créditos,
é uma cena
mas eu achei muito
pós-crédito.
legal.
Ah, no cinema que eu vi, o povo já tinha saído.
Eu achei ela muito legal, para mim foi a melhor cena do filme.
Meu Deus.
Que a primeira cena é a cena que aparece a Kamala falando com a Kate Bishop.
Exato, que é uma referência a
No
exatamente o
filme do Nick
jeito que o
Fury.
Nick Fury entrou na sala do Tony Stark no primeiro filme do Iron Man em 2008.
Essa cena é incrível, porque é uma cena que vai mostrar muito do que pelo menos esperamos que vá ser o MCU no futuro, que é trazer o que seriam os Jovens Vingadores.
Que...
Porque sim ou sim o elenco envelhece, vai querendo deixar de fazer as produções, etc. Não é todo mundo que encana fazer 10, 15 anos de mesmo papel, igual, por exemplo, Chris Hemsworth como Thor.
Ou usar o Samuel Jackson também, então, que ele aparece em tudo.
Samuel Jackson. O próprio Robert Downey Jr., ele ficou um bom tempo e agora ele saiu faz poucos anos.
É. E que foi, mas, o caso do Wolverine, não é, né?
Não fazer isso.
O...
Sim, o
Hugh Jackman. O Hugh Jackman, ele passou quase 20 anos, ou talvez, não sei, talvez até mais, fazendo o papel dele que... até o momento que ele falou, gente, chega, tô velho. Cansei de treinar.
Dá pra dizer que ele tá há mais de 20 anos, quase 25 anos, porque ele vai estar em Deadpool 3 como Wolverine.
É, tem isso.
Então são 25 anos fazendo Wolverine, é muito tempo.
Eu quero muito ver, porque assim, até agora as pessoas citadas nessa iniciativa, que é tipo, que eles estão chamando de tipo crianças super-heróis, assim. A Kamala fala adolescentes, mas a própria Kate Bishop fala, eu tenho 20 anos já, mas com aquela carinha de 18.
Os Jovens Vingadores, é o nome do grupo. E pra agora a gente tem a Kamala,
isso, a Kate Bishop, que apareceu no Hawkeye de Natal, que eu não vou lembrar nunca o nome, é a série do Hawkeye que ele fez durante o Natal, é isso, é Hawkeye de Natal, eu não lembro.
Inclusive ela é uma das personagens mais legais da série.
E vai ter a filha do Homem-Formiga.
A filha do Thor, ah não, a filha do Homem-Formiga, e tem a filha do Thor também.
Aquela personagem parecia legal.
A filha do Thor que aparece 3 minutos no filme, mas ela tem potencial para estar.
E aí Helena, que é a irmã da Viúva Negra, teoricamente.
Ah, sim, e aí Helena também.
Que já teve uma treta com a Kate Bishop na série do Natal.
Então
vai ser basicamente só mulheres.
Aí, pequenininho, mas tá aparecendo.
Não tenho nenhum moleque. Então, aí tem
muito potencial.
Não tem nenhum moleque. Viu?
Pra agora, eu acho que não. Logo deve... Ah, tem a Coração de Ferro também.
Ah, é verdade. Que ela apareceu no filme do... Caramba. Nossa. Isso, Pantera Negra 2.
Eu vi também em algum lugar falando do filho do Hulk, né? Aí talvez seria o único menino. Talvez,
sim. Então,
o único Hulk, menino, né?
O filho do Hulk não sabemos
como é que vai ter,
que
né?
Vai ser da criança, por enquanto.
Da criança aquele... daquele tamanho.
Aquele filho do Hulk foi meio estranho, sei lá.
Sim.
É que o filho do Hulk ele foi muito polêmico. Tipo, a gente não sabe se ele vai ser usado, se não vai, vai ser esquecido.
Na minha cabeça ele só foi...
acontece, né? Eles apresentam as coisas e esquecem dele.
Na minha cabeça ele só foi mal diagramado. Mas, sei lá, ele mas aí nada que mais tempo com diagramação e com efeitos especiais não resolva.
Melhore.
Agora é uma questão de esperar. Eu vejo muito potencial nos Jovens Vingadores. Assim como eu vejo muito potencial na segunda cena pós-crédito do filme. Que aí eu vou deixar vocês falarem, que eu já falei um montão.
Não tem isso aqui, pode. Então, eu... Quanto à cena, da segunda cena, que é sobre os X-Men, eu estou naquele... Eu tô com medo de sonhar. É tudo que eu falo, porque eu amava X-Men quando era criança. Eu assistia todos os desenhos. Foi tipo, o primeiro quadrinho que eu li. E aí eu tive uma decepção tão grande nos primeiros filmes dos X-Men. E eu tive uma decepção ainda maior com outros filmes de sequência de X-Men. E sei lá, assim, um dos meus filmes favoritos é o do filme do Wolverine. Aquele filme solo dele, aquele final, o último filme do Wolverine.
Logan.
Do Logan, exato. Ele é maravilhoso, aquele filme.
Sim.
Mas vários outros filmes do universo X-Men me decepcionaram tanto, ou me deixaram muito confusa. Então são os sentimentos que eu tenho, tirando o Logan. Eles ou me deixaram confusa, ou me deixaram decepcionada com algumas coisas. Então eu não sei, eu só quero que, sei lá, A Marvel pare de brincar com os meus sentimentos e faça alguma coisa decente, porque agora eles estão com a Marvel. Que eles eram da Fox.
A Fox com a mão nos X-Men fez uma zona, né?
É.
Que criou um universo, aí rebootou o universo, aí o universo rebootado tá no mesmo universo que o universo anterior. E aí tem o filme da Fênix Negra que a gente finge que não existe.
Ah, mas aquele da escola, eu gostei muito. Aquele rebootado dos X-Men, que foi com o trio novo. E foi até com a Jennifer Lawrence. Eu amei aqueles filmes.
Sim, aquele o filme. X-Men Primeira Classe. Então, o X-Men Primeira Classe é muito bom, o X-Men Dias de um Futuro Esquecido é muito bom, e aí o Dias de um Futuro Esquecido estabelece que o universo do Primeira Classe e o universo do Bryan Singer, que seria a trilogia anterior, são o mesmo.
E aí aquele só me deixa mais confusa, enfim.
É, então, é o que eu tô falando. Eles rebootaram, mas na verdade o reboot é o passado do universo atual. E aí quando a gente vê, a gente fala, meu Deus, o que, que eu estou assistindo? E aí termina tudo em X-Men Fênix Negra, que é o pior filme da história de super-heróis. Se vocês não assistiram, eu não recomendo assistirem, não vale a pena. Mas o que pra mim essa cena pós-crédito vai fazer é já dar uma cortada na galera que queria que os X-Men do MCU fossem os mesmos X-Men da Fox. Pra mim o que ela tá falando é, ó, o universo da Fox é outro universo. Ele faz parte do multiverso, mas ele tá aqui do ladinho. A Monica Rambeau tá lá, provavelmente no futuro vai voltar, e etc. Os X-Men que teremos no MCU como principais vão ser outros. Eles vão estar no nosso universo... Eu esqueci o número que a Miss Marvel fala, que não é o 616, é o... 99999, alguma coisa assim.
Eu não vou lembrar. Eu não lembro nem qual é o número, tipo, da Terra Canônica, então... Eu não lembro. Eu não vou saber.
Dizem que o segundo multiverso da loucura é a Terra 616.
Por que eu tô com 44 na cabeça? Porque tem algum que é 44, mas enfim.
Aí você me pegou, não sei. Deve ter algum que é 44, não.
Ah, viu? Então, é que no Loki eles falam vários desses números. E aí
no
eu Loki já...
eles citam vários números também, tá certo.
E aí eu confundi todos eles. Eu já sei o CPF da minha casa. Eles querem que eu lembre o número da Terra, que é do universo canônico. É muita coisa pra lembrar, gente. Não, sem chance. Eu fiquei animada quando eu vi as maquiagens e os uniformes. Eu achei legal que eles vão usar, tipo, a mesma coisa que eles fazem nos filmes. Eles talvez em alguns momentos usem as formas dos quadrinhos dos personagens, mas dando uma liberdade para talvez ter uma mudança, uma adaptação. Uma discussão que a gente tem um pouco aqui em casa, o Andrei, quando a gente assiste, por exemplo, o filme da DC, o Andrei fala, eu gosto da DC porque ela não se leva a sério, eles usam a galhofa do uniforme, mesmo que fique ruim, eles vão usar o uniforme ruim no filme em algum momento. E eu acho que a Marvel ela dá uma adaptada para deixar as coisas um pouco mais bonitinhas, às vezes até um pouco mais modernas no filme, eu não acho isso...
Não,
eu gosto.
A Marvel, às vezes, ela faz muito de trazer o uniforme clássico em algum momento da série ou do filme pra mostrar que ficava horrível. Fizeram isso, tem o Loki que é mais velho, que é o poderoso Loki, ele aparece usando o uniforme clássico dos quadrinhos do Loki. Na série do Gavião Arqueiro, a Kate Bishop começa a desenhar o traje dela, falando pro Gavião Arqueiro. E ela fala, não, você podia usar um traje com os tons de roxo, não sei o que. Ela mostra o desenho, é o traje do Gavião Arqueiro clássico
na
também.
Na série da... Ai, caramba, esqueci. Nossa!
WandaVision também.
Também.
Na festa de
também. Lembrei, na série da Jessica Jones, tem uma cena no começo da série que a irmã da Jessica Jones fala pra ela, ah, e se você usasse esse uniforme? E as duas olham pra ela e riem. E elas riem, é tipo, como é ridículo aquele uniforme.
Sim, é pra dar uma brincada com isso, tipo, olha, nos quadrinhos fica muito legal, mas na vida real o negócio é meio esquisito.
Porque imagina o Wolverine saindo por aí vestido com aquela roupa, eu consigo ver no filme do Deadpool, não no universo da Marvel, ela não se encaixa, porque são filmes que se levam a sério de formas diferentes, o do Deadpool simplesmente não se leva a sério. Então eu consigo ver o Wolverine de amarelo e azul correndo por aí, ou amarelo e preto correndo por aí, achando que está incógnito na cidade. Entendeu? Assim como o Deadpool de vermelho, sabe? E não filme da Marvel, não. Sei lá. Como o Deadpool diz, vermelho é pra disfarçar o meu sangue.
Demais.
É uma solução muito boa, inclusive.
Ouvinte, se você ficou até aqui, muito obrigada. Espero que você tenha gostado do episódio extra. Se você tem alguma coisa para complementar, fala comigo nas redes sociais, @tributadh, você já sabe. E, assim, eu tenho muita coisa que a gente poderia ter falado. Provavelmente a gente esqueceu durante a gravação. Sim, tem alguma coisa que você quer complementar, que você achou que a gente não falou porque a gente esqueceu? Ou, sei lá, você não gostou do filme, você se revoltou com o filme, você acha que não deveria ter filmes de super-herói. Isso não, isso você não vai lá comentar. Você não vai passar essa vergonha nas nossas redes sociais falando que não deveria existir filme de super-heroína. Eu sei que os meus ouvintes fazem melhor do que isso. Mas, enfim, se você tiver coisas que você quer trazer e a gente esqueceu de falar ou a gente não sabia, vai lá, @tributadh, e comenta. E vem se divertir com a gente também. Você pode entrar no grupo secreto da Tributadh e conversar tanto com a Aline, quanto com a Tabita, quanto com o Vini, e conversar comigo sobre não só esse filme, mas sobre TDAH, sobre absolutamente tudo. A gente tem um fórum com vários e vários e vários e vários tópicos de assunto, porque a gente fala sobre absolutamente tudo. Tudo mesmo. Então é um fórum muito TDAH, a gente nunca tem, a conversa nunca acaba e todos os tópicos possíveis e impossíveis são trazidos à tona. Então vai lá em apoia.se/tributadh e contribuindo você ajuda toda a Tributadh a continuar e tem vários planos para 2024, vocês podem até aguardar. Eu já tenho planos feitos até março! Nós já temos pauta até março da Tributadh, gente. Isso é uma TDAH produtiva. Eu não disse que eu comecei a gravar ou que eu comecei a pesquisar. Mas os episódios de janeiro do episódio da Tributadh já estão gravados. Aniversário de 5 anos já estão gravados. Mas, enfim, se você quiser saber tudo que está acontecendo nos bastidores, vai lá em apoia.se/tributadh e fala comigo nas redes @tributadh. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, eu me diverti assistindo o filme, aí eu me diverti de novo assistindo o filme pela segunda vez, e eu me diverti mais ainda conversando com vocês lá no grupo e discutindo aqui hoje, porque teve um monte de coisa que a gente falou hoje que a gente não falou lá no grupo. Ai, obrigada, gente! Eu vou deixar um espaço para vocês passarem as redes de vocês e fazerem os jabazinhos de vocês, só que agora eu vou começar pela ordem inversa. Vini, vai lá, fala os seus contatinhos para quem quiser te seguir nas redes sociais, saber mais de você, enfim.
Ah, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, vocês podem me seguir no Instagram, que é _vespais, eu. E só isso mesmo, o Twitter eu estou deixando de usar já há algum tempo.
Ah, obrigada! Sério, tipo, gente, na hora que eu falei, gente, o que vocês acham de fazer um episódio extra da tribo, falando sobre a Kamala e falando sobre o filme, o Vini foi a primeira coisa, tipo, eu participo. Eu quero, vamos. Eu me empolgo, que tem gente que se empolga junto comigo lá no grupo.
Eu gosto, saio do filme super feliz.
Tabita, obrigada por vir aqui de novo. Passe seus contatinhos também, por favor.
E sempre marcando presença no aniversário da tribo, que o do ano passado também foi aniversário da tribo.
Sim! Não, esse eu ainda vou lançar agora, espero que nas próximas semanas, se ele for editado, ele ainda vai antes do aniversário. Mas...
antecipado. Então, todas essas minhas redes é Tabita Moreira, não tem erro. Sem Y, sem H, pura e simples.
Aline, obrigada também, mande suas redes.
Oi, então, o meu é Akimie, AKIMIE 27. Akimie 27, é no Twitter, no Instagram. É, no Twitter é Akimie _27. Deixa eu ver só. Tenho certeza. Eu não consegui os dois logins no mesmo. É isso, é o do Twitter é _27. Aqui mesmo. E obrigada, Tatá, pelo convite. Adorei.
Obrigada por participar, gente. Eu fiquei muito feliz que vocês toparam fazer essa coisa de improviso aqui comigo. Eu fiquei mal feliz. Obrigada por entrarem nas propostas que foram soltas, impulsivas da minha cabeça.
Não, eu quando eu vi no grupo, porque assim, quando eu vi que você tinha falado, ah, quem for quiser participar, só que eu falei, ah, né, não vou, né? Aí quando eu vi no grupo, né, lá falando, ah, a gente vai gravar ainda, né? Ainda tem, aí acho que foi a Tabita, né, que colocou que se ainda tinha vaga para. Aí eu falei assim, perguntar não ofende, vou perguntar, vamos lá. Aí eu mandei, tá, vai que, né, ainda tem alguma vaga ainda. Aí, nossa, quando você falou, tem sim,
Tá fazendo o seu próprio Avengers, andou de Kamala.
Não, e quando ela mandou a pauta, mandou o link, mandou o manual dos procedimentos para gravação, eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa,
Eu sou
gente.
organizada nos bastidores, eu tento.
Gente, eu achei. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que falar pra Tatá. Aí eu esqueci de te mandar mensagem, lógico, eu acho que eu não lembro. Mas aí quando eu falei, meu Deus. Mas aí eu falei, ah. É, realmente é momento Kamala, né? Obrigada, viu, gente.
Gente,
Foi
obrigada.
divertidíssimo participar hoje.
Ai, obrigada, gente. É isso. Feliz dezembro, ouvinte. E boas festas! Vou dar um beijo coletivo e mandar boas festas. Boas festas,
Boas
gente!
festas!
Beijo da Tata. Tchau! Mandei beijos. Beijos!
Beijo!
E muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores, os TDAH Hypers, que fazem a nossa tribo TDAH acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes, Marina Pula, Leonardo Loza, Aline Mie, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner de Tonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, João Furtado, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Roger Lima, Gabriele Varão, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Rafael Pinheiro, Cássio Plácido, Malu, Bruno Rezende, Amauri, Nicolas Rossin, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Berto, Sandor Tomiti, Jô, Eric Alves, Kécia, Luísa Carvalho, José Martins, Yuri Moraes, Ravena Bazana, Chiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Ugar, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Anderlan Costa, Bel Castro, Clares, Iana Luísa, Shinodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Patrícia Menezes, Tamines da Silva, Michel Barros, André, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luiz, Rodrigo Flores, Tamires, Alessandra Spiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovici, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Marina Dalio Júnior, Renata Monteiro, Kai Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Scala, Renato Ribeiro, Rafael Ribeiro, Andréa Fernandes, Wesley Rueda, Diego Correa, Carol Garcia, Adriana Leopoldi, César Diego Matheus, Diego Pessoa, Jorge Rodrigues, Kaká, Luiz Gustavo, Maria Clara, Danilo Desirre, Santos, GL, Kelly Bortoli, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla, Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Benjamin Aguiar, Jéssica Martinez, Ingrid Lourenço, Yas, Andressa Panice, Giovana Xavier, Amanda Vitória, Dilene, Nath Pereira, Bruno Grilo, Ana, Vitória Cerqueira, Felipe Tuque, Júlio Sagato, Valmar Manelli.